depois de falar daquela loja de móveis cujo nome não quis pronunciar, mas hoje vou pronunciar, recebi uma mensagem da Patrícia, que vive na Suécia, como eu tinha dito, tinha dito no episódio, com a versão sueca do nome da loja. Mas antes de vos dizer, vou aproveitar um texto que escrevi em 2017, quando estava quase a nascer o Matias, quando já tínhamos o Simão, o meu filho Simão, mas ainda não tínhamos o Matias. O Matias estava na barriga da Zélia, e escrevi um texto sobre precisamente esta loja que vou usar para o episódio de hoje. Portanto, vamos interromper mais uma vez a viagem, a volta ao mundo em 33 línguas, para falar desta loja. Então, e lá pelo meio eu vou pôr a Patrícia a dizer o nome da loja em sueco. Eu já tinha a crónica quase toda escrita, faltava apenas a conclusão, e teria sido a melhor crónica que alguma vez eu teria escrito se eu tivesse terminado, mas a verdade é que não terminei, e isto tudo porque a Zélia chegou ao pé de mim e disse: temos de ir ao IKEA. Fiquei a olhar para ela, disse-lhe que precisava só de mais uns minutos, mas ela disse que não podia ser, já era tarde, tínhamos mesmo muito que comprar. Porquê? Porque vem aí um novo rebento. Depois deixei a crónica de lado, à espera de terminá-la quando voltasse, só que no caminho de casa até esse pequeno território de sabor sueco, governado por uma empresa holandesa, pus-me a pensar, afinal, como é que se diz o nome da tal loja? Parece que cá em Portugal ninguém sabe. É uma daquelas eternas questões que acabam em tremendas discussões de café. Há quem diga IKEA, enquanto outros se inscrevem no clube do IKEA. Não sei porquê, tornei-me adepto deste último clube. Há argumentos para todos os gostos. Em sueco é assim. O meu primo diz que ele é que sabe. Assim é que me soa bem. Ou seja, são os argumentos do costume nisto da língua. Por outro lado, talvez os funcionários do IKEA, ou lá o que é, acertem no nome da loja onde trabalham. Decidi-me a ouvir com atenção a maneira como dizem o nome quando lá chegasse. Quanto à maneira como os suecos pronunciam o nome, pode ajudar, mas não é um critério absoluto. Poucos dizem em Portugal Microsoft em vez de Microsoft. Mas os portugueses até parecem apostados em inventar uma Apple, enquanto os americanos dizem Apple, ou algo assim. Enfim, confesso que digo Microsoft à portuguesa e Apple à inglesa, porque Apple só é inglês na cabeça dos portugueses. Mais vale dizer à portuguesa e acertamos mais, uma Apple. Bem, no final desta crónica falada, eu vou mostrar como é que se diz a palavra em sueco com a ajuda da Patrícia. Mas para já, continuemos com a crónica. Almôndegas e labirintos. Este é o título da segunda parte da crónica. Chega de irritações. Chegamos ao dito cujo, saímos do carro, depois de umas quantas voltas à procura de espaço, e subimos até ao restaurante, onde passamos pelo famoso ritual da ingestão de almôndegas suecas e café barato. Findo o manjar nas famosas florestas escandinavas de Loures, avançamos para o labirinto, com maiúscula. É um estranho labirinto este, pois tem setas em todo o lado e ninguém se pode perder, é proibido. Aliás, o problema deste labirinto é outro. E se não seguirmos as setas? Se atravessarmos uma daquelas reentrâncias meio escondidas que nos levam para uma secção usando um atalho não autorizado? O alarme toca? O universo acaba? Aliás, olhar para uma planta deste labirinto assusta-me. Quando chegamos ao fim, estamos ao lado da cozinha por onde entramos e, no entanto, parece que andamos até aos confins do mundo. Aquilo é um mundo enrolado em si próprio, dividido por cruéis paredes que nos obrigam a cirandar entre casas tão arrumadas e bem combinadas que ficamos com vergonha dos livros mal arrumados lá na nossa sala. E apetece dizer, derrubem as paredes, nós não queremos barreiras entre as cozinhas e a secção das plantas. O Simão, quando chegou à primeira cozinha, disse, é linda. Ele lá sabe, o certo é que parece não ter grande critério. Continuou a elogiar todas aquelas habitações em Ponto Pequeno, imaginando como seria viver ali. Aquela loja é também uma espécie de multiverso. Imaginamos não sei quantas vidas, olha eu a viver em Estocolmo, olha eu a viver no meio de uma floresta, olha eu a viver numa sala preta e amarela, olha eu a viver num escritório com 100 livros iguais e em sueco. E de repente a vida desdobra-se na imensidão de escolhas e ficamos pequeninos a olhar para aquilo que nos calhou. O que nos calhou até pode ser bom, mas a imaginação acelera por esse mundo fora. Ficamos também a perceber que nestes mundos alternativos somos todos diferentes, mas todos sabemos ler policiais em sueco. Diga-se já agora que estou a escrever isto sob medicação contra as alergias, garanto que é verdade, e alguns dos efeitos secundários são encontrar profundidades no IKEA, em todo o lado, no fundo. Bem, continuemos. Chegamos ao final do labirinto sãos e salvos e descemos à cave, aquela onde está o armazém self-service. E enfrentamos mais um labirinto, mais uma voltinha, mais umas quantas setas a percorrer diligentemente durante uma boa meia hora. É então que o meu pai, sim, os avós do Matias, que estava na barriga da Zélia, também foram para ajudar a cartar madeira sueca, repara numa abertura. Um pouco a medo, como se estivéssemos a entrar em território proibido, atravessamos a abertura e estamos nas caixas. Poupámos todo um labirinto e ficámos sem a oportunidade de comprar novos talheres. Por momentos é como se tivéssemos descoberto um dos segredos do mundo. Estávamos aliviadíssimos, estávamos cansados. Fomos buscar as caixas castanhas num dos corredores. E já agora, sou só eu ou aquilo parece aquela cena do Indiana Jones onde a Arca da Aliança se perde num armazém interminável? Enfim, avançámos resolutos para pagar a lenha cortada, esperámos pacientemente a vez, o Simão sentou-se em cima das caixas e deitou-se, o empregado perguntou então se tínhamos cartão IKEA. E eu sorri. Olha, parece que eu digo bem. Vai o empregado do lado e pergunta à pessoa que está a atender, tem cartão IKEA? E o mundo partiu-se em dois. O universo, na verdade, faz pouco sentido nesta loja de móveis, mas com um filho a nascer, pouco importa. O sentido está todo naquela barriga e no miúdo a dormir em cima das caixas onde estão os futuros móveis do irmão. E pronto, esta foi a crónica de 2017 e agora vou-vos dizer, afinal, como é que se lê IKEA em sueco pela voz da Patrícia. Cá vai.
IKEA. IKEA.
Ou seja, estamos todos errados.